Queria inicialmente fazer referência à presença entre nós, nosso querido irmão Mário Roberto, nosso filho desta família, e que é pastor em Salvador. Nós nos alegramos muito. Vem aqui, Mário Roberto. Vamos aplaudir a Jesus que está nele.
Aleluia. Dizer uma coisa só: Jesus é bom. Amém.
É bom mesmo. Eu acho que não precisa mais outra pregação. Precisa? Tem alguns fazendo assim e outros fazendo assim. Mas não pretendo fazer um plebiscito. Porque se o Senhor nos deu uma palavra para dizer, então vamos obedecer ao Senhor. Eu quero dizer que nosso irmão que nos dirigiu nos louvores sugeriu que levantássemos as nossas Bíblias. Como a nossa bandeira, e de fato é uma das nossas bandeiras. O Senhor mesmo é a nossa bandeira. Amém? Só temos uma bandeira, é Jesus. Mas podemos levantar sim as nossas Bíblias e dizer que a palavra de Deus é sua bandeira em nossas vidas. E nós temos cantado que a sua bandeira sobre nós é o quê? É o amor. Amém. Convido os irmãos para lermos juntos um versículo que não precisávamos abrir a Bíblia para ler, porque sabemos de cor. Mas vamos ler na Bíblia, porque alguns não sabem de cor. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Vamos ler juntos? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Que desafio, né, meus irmãos? Vejam bem que Jesus está colocando aqui algumas coisas sobre o discípulo dele, sobre cada um de nós. Às vezes nós pensamos que nós temos que negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Jesus naquele dia da nossa conversão. Também. Mas aqui tem uma palavra importante de Jesus, que é dia o quê? Dia sim, dia não. Não é isso que está aqui. Dia a dia. Um dia atrás do outro, todos os dias. Todas as semanas, todos os anos. Sem cessar. Cada dia, dia a dia. Tome a sua cruz. Nós temos, durante muitos anos, neste ministério que exercemos, eu falo não de minha pessoa, mas de todos nós, temos enfatizado muito a palavra do Senhor sobre a santificação da nossa vida. E vamos continuar fazendo isso. O que é que os irmãos dizem? Amém. Quase que estou fazendo como a Gelsa, pedindo um amenzão, né? Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Diga para você mesmo: sem santificação eu não verei o Senhor. Diga. Mas em santificação, os meus olhos o verão. Pode dizer. Amém. Amém. Só que, às vezes, nós custamos a entender que temos que pagar um preço da santificação. Não é uma coisa de um desejo apenas. Não se trata de um desejo, uma emoção que temos, porque temos ouvido tanto sobre esta palavra. Algumas condições para a santificação. Bem que nós podíamos passar o próximo ano falando das condições. Sem santificação, eu não posso ver o Senhor, eu tenho que saber o que, que Deus espera de mim realmente. E que condições eu preciso preencher para entrar numa vida de santidade que agrade ao Senhor, eu possa vê-lo. Já falamos uma vez aqui, Erasmo já tocou nisso também, que Deus quer que nós sejamos santos para ficarmos no nível em que podemos vê-lo. Ele disse, sede santos, como eu sou santo, para ficar no nível do Senhor. Ele não tem nem um pouquinho de pessimismo. Quando ele nos diz, sede santos, porque eu sou santo, ele... E como ele é santo, devemos andar assim como ele andou. Ele não é pessimista a nosso respeito. O nosso Deus se manifesta em Jesus em grande bondade. E nós ouvimos do Mário Roberto uma palavra que é a mensagem: Jesus é bom. É grande bondade de Deus. Ele não quer que nós sejamos santos para que nós correspondamos à expectativa dele. Não. Nós que queremos corresponder à expectativa dele, porque tudo que ele quer para nós é fruto do seu grande amor, bondade e compaixão. Amém, amados? Então, se ele quer que nós sejamos santos, ele está querendo uma coisa excelente, sobre excelente. E não é opcional. Mas como é que eu vou viver a vida de santidade? Se alguém quer vir após mim, quer ser discípulo de Jesus, diz ele, a si mesmo se negue. Aí que está o nosso problema número um. Primeira coisa de uma pessoa que quer entrar em santidade é reconhecer o seu eu rebelde. Não é bom, né? Uma vez eu estava orando com o meu filho Marcos, lá na Bahia, o companheiro do Mário Roberto. E o Marcos, orando, disse assim, ó Deus, livra-me do meu perverso coração de incredulidade. Eu botei a mão no meu filho, eu fiquei pensando assim, se esse homem de Deus tem um perverso coração, de incredulidade, imagina o meu como é que está. Porque eu não conheço todo o coração dele, mas eu conheço o meu coração. Eu já falei uma vez aqui que eu compreendi Paulo dizendo que, falando dos pecadores e dizendo dos quais eu sou o principal. Mas Paulo, principal, ele não estava dizendo que aos olhos de Deus ele era o principal pecador, estava dizendo que ele, aos seus próprios olhos, era o principal pecador. Porque ele não conhecia o coração dos outros como conhecia o seu próprio coração. Você reconhece, meu irmão, minha irmã, a tendência a ter um coração rebelde? Só que às vezes nós pensamos na rebeldia, na perversidade, na incredulidade como uma coisa assim que se manifesta em atos muito fortes e violentos contra Deus. Mas quando Deus nos fala de santidade, ele já nos chama de santos. É interessante que a palavra diz que nós somos santos. Somos santos correndo atrás da santidade. Mas nós reconhecemos que, embora não andemos em graves atos de rebeldia, há uma tendência do nosso coração para fazermos o que nós queremos. Isto é a nossa rebeldia. A nossa rebeldia está em fazermos o que nós queremos. Você quer saber se você é rebelde? Pergunte para você mesmo se os seus dias são passados em buscar conhecer a vontade de Deus e em fazê-la. E praticá-la. Quanto é que nós fazemos e vivemos, praticamos, que é da vontade de Deus e nós sabemos que é da vontade de Deus? E quanto é que fazemos, seguimos o curso das nossas inclinações e da nossa vontade? E alguns irmãos estão ficando de cara comprida. É bom ficar um pouco triste com a gente mesmo. É bom. Não vai fazer mal para ninguém. Nós andamos sempre alegres no Senhor. E paradoxalmente, sempre entristecidos com nós mesmos. O problema, amados, é que às vezes nós pensamos que negue-se a si mesmo é negar que temos vontade própria. Aí é impossível andar em quebrantamento que agrada a Deus se você pensa que você tem que negar que tem vontade própria. Você não tem que negar, você tem que reconhecer e sacrificar a vontade própria. Estão entendendo, meus irmãos? Hein, queridos? Eu até podia parar aqui, porque é isso que Deus queria que eu falasse com os meus irmãos. Deus nos deu vontade. Ele nos deu vontade. Faz parte, é a parte central de nossa alma. A nossa alma é, o centro da nossa alma não é a nossa razão nem as nossas emoções. O centro da nossa alma é a nossa vontade. E nós temos que reconhecer que temos vontade própria. Enquanto nós não reconhecemos isto, nós não podemos entrar na estrada da santificação. Mas é certo que não podemos. Não é que talvez nós não possamos, é que nós não podemos entrar no caminho da santificação. Muito obrigado, Betinho. Não podemos entrar no caminho da santificação sem reconhecer que temos vontade própria. E todo o segredo está em ser nisso como Jesus. Reconhecer que temos vontade própria e sacrificamos a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Quase que é desnecessário, porque pelo menos a maior parte dos meus irmãos conhece muito bem o que aconteceu com Jesus lá naquele jardim, quando ele tomou definitiva decisão de fazer a vontade do Pai, morrendo pela nossa salvação. Jesus não disse para o Pai: eu não tenho mais vontade própria. Ah, Jesus não disse isso. Ele não disse: eu não tenho mais vontade própria. Agora eu só sei da tua vontade. Eu estou pronto. Não, Jesus não disse isso. O que foi que Jesus disse, meus irmãos? Ele disse: se for possível. Como é que é? Se for possível, passa esse cálice de amargura. Passa esse cálice de sofrimento, esse vinho amargo, esse vinho cheio, o cálice cheio de depósitos no fundo. Se for possível, passa. Essa é a minha vontade. Mas não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Então, irmãos, um passo tremendo para a santificação é nós reconhecermos nossa vontade em oposição à vontade de Deus e sacrificar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Agora, é claro que isso não é a constante de nossa vida. Deus já tem inclinado a nossa vontade para fazer a vontade dele. Deixa eu ver, quantos irmãos podem testemunhar isso? Hein? Deus tem inclinado a nossa vontade, eu já estou de mão levantada, porque Deus tem inclinado a nossa vontade para fazer a vontade dele. Em muitas coisas, nós já vamos, é automático, não é? Nós recebemos a mente de Cristo. Nós temos uma nova vida no Senhor. E coisas que nos inclinavam para uma direção errada já não nos inclinam mais. Quantos podem testemunhar isso? Não para a exibição, mas para a glória de Deus, hein? Graças a Deus. Mas o segredo da santidade, irmãos, é reconhecer que o nosso coração tende a fazer o que quer e não o que Deus quer. Quantos planos e projetos nós temos, hein? Será que nossos planos e projetos derivaram de uma certeza, de uma convicção de que isto é o que Deus quer? Quantos Tem um homem que tinha um projeto. O projeto dele era ir para casa. Estava muito cansado. Ele vinha das tarefas no campo. E vinha uma multidão trazendo um homem. Ele de longe olhou aquele homem e disse: lá vem mais um criminoso que vai para a cruz. E ele foi chegando, ele ia na direção contrária. E ele foi chegando perto, aí um soldado pegou aquele homem e disse: você aí, de pele escura, um sirineu, vai lá. Preconceito racial, provavelmente, não sabemos. Um trabalhador, um homem simples, um operário, que vinha do campo, vai lá e ajuda a carregar. O Simão tinha um projeto de ir para casa, mas o soldado cortou o projeto dele. E atrás da ordem do soldado estava o amor de Deus. Está. Nenhum homem, nenhuma mulher em toda a história universal teve o privilégio de ajudar Jesus a carregar a cruz. Só esse homem. Um dia nós vamos encontrá-lo, o Simão, o Sirineu. E eu imagino, irmãos, que ele vai nos dizer assim: aquilo que foi um fardo, um incômodo na hora que eu precisava de descanso, se tornou a glória da minha vida. E é por isso que a palavra de Deus diz que fala de Alexandre e Rufo, dois membros da igreja a quem Paulo faz referência. Eram filhos de Simão o Sirineu. Certamente esse homem podia dizer, como João disse: não tenho maior alegria do que esta, do que a saber que os meus filhos andam na verdade. E tome a sua cruz. Muito temos meditado sobre isto. Andar como Jesus andou é tomar a cruz como ele tomou. É por isso que nós podemos ouvir o que eu chamo de gloriosos testemunhos daqueles que podem dizer, como ouvimos hoje: não é sempre fácil, mas nós confiamos no Senhor. A sua vontade é perfeita, é boa e agradável. Embora quando sacrifiquemos a nossa vontade, parece que nos estão roubando um pedaço de vida. Ao depois, vem alegria e paz e santificação. Nada, mas nada para Satanás. Amém, amados? Nada. podemos tomar a cruz porque não vamos deixar nada para Satanás. Eu tenho me impressionado muito na leitura, a irmãzinha trouxe a leitura de Êxodo, não é? Eu de vez em quando volto para a leitura de 8, 9 e 10 de Êxodo, quando Moisés queria tirar o povo para servir ao Senhor, e o faraó se opunha. Bem no início do Moisés cumprindo a ordem de Deus, ir falar com faraó, o faraó negou-se completamente a deixar o povo ir, e começaram as pragas. Depois da praga das moscas, a quarta praga sobre o Egito, ele consentiu que Israel fosse oferecer sacrifício ao Senhor, mas no Egito, no Egito, sem sair do Egito. Moisés recusou essa proposta e ameaçou ao faraó com a palavra do Senhor. Aí o faraó lhe disse: tá bem, vocês podem ir, mas não vão longe. Fiquem perto. Eu acho, amados, que o faraó, nesses capítulos, é bem um símbolo de Satanás. Fiquem no mundo, ajam como o mundo, fiquem no Egito, vocês são daqui. E aí nós nos recusamos e ele diz: mas então fiquem por perto, não vão longe, para poder voltar rápido. Mas faraó endureceu-se novamente. A praga cessou, viu? Interessante, essa quarta praga, quando o faraó falou isso, Moisés se retirou, foi lá buscar o Senhor, e falar com seu irmão Arão, e a praga cessou. Mas faraó endureceu-se novamente, e mais pragas vieram. É interessante que após a praga dos gafanhotos, a oitava praga que veio sobre o Egito, o faraó consentiu que saíssem. Mas deveriam deixar as mulheres e as crianças. O Satanás sempre fazendo assim: quero reservar alguma coisa para ele, né? Alguma coisa em que ele se agarra para que nós não andemos em santidade. Moisés disse não. E veio a nona praga das trevas. Cobriram o Egito. Aí o faraó disse: tá bem, vocês vão todos então, vão vocês, os homens, as mulheres, as crianças, mas vão deixar o rebanho. Porque é disso que depende o sustento. Esperto o faraó, é o que Satanás faz. É disso que depende o meu sustento. Aí Moisés disse uma palavra, amados, que está no capítulo 10. Eu anotei aqui na minha folhinha, bem em cima, no capítulo 10, versículo 26. Sabe o que diz aí, meu amado, meus amados? Diz assim: nem, lá no meio de outras coisas, Moisés diz assim: nem
uma unha ficará. Nem uma unha ficará.
Aleluia. Vocês estão dizendo isso para Satanás, irmãos? Eu quero dizer junto com vocês, nenhuma unha ficará para ti, Satanás. Nenhuma unha, nada, nada. Nada. Nós queremos viver a vida de santidade, e a minha netinha está servindo de couro lá atrás, né? E dizendo nada. Nada, nenhuma unha ficará. Diga para o Senhor. Diga para Ele. Diga agora para Ele. Fale. Satanás, ouça isso. Diga para o Senhor também que você vai completamente para as mãos dEle. Só que quem toma a cruz, amados, vai acontecer uma coisa que Moisés não sabia bem quando ele levou o povo para o deserto. Você não vai tomar a cruz uma vez. Você não vai tomar a cruz hoje, apenas, agora, na reunião. É tomar a cruz quando? Dia após dia, cada dia, tomar a cruz. Sabe o que significa tomar a cruz cada dia? Significa morrer nela cada dia. Jesus não carregou a cruz para exibir. Uma vez eu me lembro num retiro de Páscoa, alguns anos atrás, nós tocamos neste assunto, os pastores tocaram muito neste assunto de levar a cruz. Eu disse que tem gente que a cruz é o outro. A cruz é outra pessoa. Não é? Aquele, eu não me lembro qual dos maiores pessimistas, o Schopenhauer, o Nietzsche, ou naquele outro, não vale a pena recordar muito o nome deles, disse que o inferno são os outros. Tem gente que pensa que a cruz é o marido, é o filho, a filha, a mulher, a sogra, o genro, o vizinho. O vizinho que nos tratou mal. O colega de trabalho, o patrão, o empregado. Eu me lembro que uma vez eu ouvi de um colega, né, quando estava no curso secundário, que disse: a matemática é a minha cruz. Oh, amados. Não, a cruz é um instrumento de morte. A cruz é instrumento de morte. Naquele dia, Jesus, querido, levou a cruz daquele jeito, teve que ser ajudado, porque caiu ao peso da cruz. Não foi para que pintassem quadros a respeito dele carregando a cruz, não foi para que a igreja o adorasse como aquele que carregou a cruz, mas ele levou a cruz para morrer nela. E ele sabia que ia acontecer isso. Olha o versículo que antecede a esse que lemos, o versículo 22 de Lucas 9. Nós lemos o versículo 23. Estamos comentando o 23, mas olha o que diz o 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ele sabia muito bem Por que estava carregando a cruz? Eu quero ser companheiro de vocês, meus irmãos, carregando a cruz, cada dia, para morrer nela, cada dia. Tem acontecido isso com os meus irmãos? É assim que a gente segue a Jesus. É assim que a gente anda como ele andou. É assim que a gente está na estrada certa daquilo que Deus tem falado conosco. A santificação. Os resultados são tremendos. Sabe, amados, se nós vivermos assim como Jesus espera, a santificação das nossas vidas trará resultados tremendos. Não tem nenhum outro jeito de nós andarmos vivendo em amor sem que o ego morra. É a santidade. Vai trazer comunhão de amor. Morte do ego traz vida de amor. Dê uma palavrinha para o seu irmão, a sua irmã e diga que você quer morrer para poder abençoá-lo, para poder amá-lo. Haverá também, meus amados, crescimento pessoal de comunhão com o Senhor. Cada vez vai ficar mais fácil fazer a vontade do Senhor. Quando você vai fazendo a vontade do Senhor, o Senhor vai fortalecendo a sua vida, a sua fé. Ele começa a se manifestar. Às vezes nós falamos da nossa ansiedade de comunhão com o Senhor. O salmista dizia: minha alma anseia pelo Senhor, pelo Deus vivo, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Eu servi no exército, eu sei, eu dei guarda. Eu sei que a gente tirar a guarda durante a noite não é mole. A gente está esperando que venha amanhã e venha outro grupo substituir. Aí o salmista diz que a alma dele anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ah, mas quando nós entramos a conhecer a vontade do Senhor e a sacrificar a nossa vontade, que reconhecemos não ser a vontade do Senhor, nós começamos a crescer na comunhão e experimentar as maravilhas do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos o que já foi dito aqui, mas muitas vezes é necessário sempre repetir: o Senhor anseia por nós mais do que nós ansiamos por Ele. Pode ficar certo disso. Amém, amados? Vocês reconhecem isto, queridos? Foi Ele que nos buscou. Foi Ele que nos buscou. Vós não me escolhestes a mim, eu que escolhi a vós outros. Eu que vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Deus aguarda por nós, anseia por nós, muito mais do que os guardas pelo romper da manhã. Nosso Deus amoroso deseja intensa comunhão conosco. A comunhão que Deus quer é tão grande que Jesus falou que o Espírito Santo ia vir morar em nós e que Ele e o Pai também no Espírito vinham morar em nós. A Trindade morar em nós. O alvo de Deus de comunhão conosco é tão grande que as palavras não podem descrever. E aí se manifesta a glória de Deus. Vidas substituídas. Não mais eu, mas Cristo. Única maneira da vida santa. Vidas substituídas. Começa com uma decisão. Veja bem, amados, este versículo, como é que começa o versículo que escolhemos para hoje, que o Senhor nos deu? Lucas 9:23. Se alguém quer, outra tradução diz, se alguém quiser, se alguém quer, não é se alguém sente. Sabe que eu fico muito preocupado quando algumas pessoas me dizem assim, eu senti de Deus, eu fico meio preocupado, né? Com esse eu senti de Deus, eu senti. Eu aceito, eu senti de Deus, mas assim, ó, Deus falou comigo. Deus me disse isso, Deus me mostrou isso. Mas sentir assim, emoção assim, só emoção, não. Porque ele não se dirige à emoção. Ele não se dirige ao intelecto. Ele se dirige à nossa vontade para que tomemos uma decisão firme de ser seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, então ande nessa estrada de negar a si mesmo, de morrer todos os dias para me seguir. Os irmãos estão prontos para fazer isso nesta semana? Alguém quer manifestar publicamente o desejo de ser um discípulo caminhando para a santificação? Pode vir aqui. Pode vir aqui. Agora mesmo. Rose, eu tenho visto teu desejo de fazer a vontade de Deus. Continua. Senhor, nós estamos aqui dizendo publicamente que queremos andar em vida de santidade. E queremos fazer a tua vontade. Senhor, algumas pessoas têm ficado escravas da sua vontade, sabem o que devem fazer, mas fazem aquilo que gostam. Livra-nos disso, Senhor. Tem alguns que amam mais a televisão do que a tua presença. Alguns que amam mais as coisas da sua casa do que a tua presença e a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer a tua vontade pela tua palavra. E tu já nos disseste tanto sobre a tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos que tu não és um Deus que se oculta, distante e não se dá a conhecer e não diz o que tu queres. Pelo contrário, Senhor, tu tomaste a nossa natureza, na pessoa do teu filho para dizer-nos com clareza as dimensões do teu amor e do teu querer para conosco. Nós te agradecemos, Senhor. Ajuda-nos a andar na tua vontade. Não se faça, Senhor, a nossa vontade, mas a tua. Abençoa meus irmãos, Senhor. Todos os meus irmãos, aqueles que aqui estão, outros que estão em pé na congregação, e outros que estão sentados, mas abençoa meus irmãos, Senhor. Abençoa a mim, Senhor. Sejamos um povo diferente. Um povo teu, em quem Satanás não encontra uma unha que fique para ele. Em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pela vida de Jesus. Amém. Mas, Senhor, vai conosco agora, Senhor, por onde andarmos. Hoje seja um dia de bênção, sim, de alegria, e um dia de sacrifício. Um dia de sacrifício, um dia de sacrificar a vontade própria. Hoje mesmo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos pedir que tu abençoes a congregação que vai se reunir hoje à noite aqui. Pertencemos à mesma congregação e temos a ti, Senhor, e oramos pelos irmãos, e oramos por outros irmãos de outras congregações em Porto Alegre. Teu povo seja um povo submisso a ti, Senhor. Em nome de Jesus.
Por de cruz erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor.
Já está aí.
Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar,
subida.
Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela ele me resgatou. Da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa
Queridos, o Rubinho, nosso irmão que nos dirigiu no louvor, lembrou estas palavras que estão no Evangelho de João, em capítulo 15, versículo 20. Palavras de Jesus. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Deus abençoe os irmãos nesta segurança. Amém.